momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade e o ano de 2023 começou daquele jeito.
Olá, pessoas. Mais uma vez eu digo, esse programa tá feito no suco do ódio. Bom 2023 pra vocês.
Fala aí, galera. Quem fala é Gabriel Lira. Feliz 2023 e que início, hein?
Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela Domingues e eu não sei nem o que falar sobre 2023 já.
Olá, pessoal. Aqui é o Marco Oliveira. Que seja um excelente ano de 2023 para todos, sem novidades.
Fala, galera. Fala, pessoal. Gente boa. Paulo Zanella aqui de volta também no Papo de Calçada para provar que a gente é de esquerda, o podcast acabou no governo Bolsonaro e voltou quando o Nine ganhou, né? Então, mais uma prova imputável aí que o Jorge Souza está patrocinando esse podcast.
E está começando o Papo de Calçada de volta e isso não é uma fake news. Pessoal, vamos lá. Quanto tempo que eu não faço a introdução de Papo de Calçada, né? Já tinha aquele ritmo bacana, mas vamos lá tentar fazer de novo. Estamos de volta, né? Entramos em consenso, 2023 voltou, a esperança renasceu no Brasil. E falamos, não, precisamos voltar. Temos tempo? Não temos tempo. Mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui interessante para vocês, tá? Pelo menos uma vez por mês a gente vai gravar. Esse é um compromisso da galera, tá? Vamos gravar pelo menos uma vez por mês. E se der, aí a gente divide os episódios em duas vezes. Vamos dar um jeito. Nem que seja para desculpa para tomar uma cerveja. Mas aí... iremos começar hoje, dia 8 de janeiro, datando o episódio lá de começo. Iremos começar hoje, gravar aquela coisa. Vamos falar de quê? Ah, não sei. Que pauta, não sei. Ah, vamos falar sobre a nossa expectativa para 2023. Bom, dá-se que 1 PM de hoje estoura lá no Distrito Federal um bando de golpista terrorista safado palmeirense. Essa referência para poucos. Invade invade a Praça dos Três Poderes, toma o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio lá do Executivo. Como é que é o nome do Palácio? Palácio do Planalto, exatamente. Bom, e aí então reunimos aqui na força do ódio, né? Bruno nem queria vir, mas falou, não, vamos lá. Vamos conversar, vamos expor essas ideias. E aí, tamo aí, galera. Quem quiser começar aí, fica à vontade. Como é que vocês receberam essa notícia hoje?
Bom, antes de falar disso especificamente, deixar claro para quem tá ouvindo que o fato de a gente estar aqui mostra que a gente quer continuar com esse projeto, porque às vezes tem outros projetos, outros podcasts que param e param mesmo. E a gente parou, voltou, parou de novo, agora tá voltando. Quem tá ouvindo só recebe os episódios, mas nós, né, nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas conversas, a gente sempre teve em mente para voltar. A gente nunca desistiu do projeto, entendeu? Então a gente tava vendo formas de como que encaixa melhor a agenda de cada um. Então a gente começa ali uma vez por mês e tal, até pegar o ritmo. Mas o mais importante é que o projeto nunca foi abandonado.
Boa colocação, Marcos. Boa colocação.
Estamos aqui.
Hoje eu fui lá pra comunidade onde meus pais moram e fui cobrir um aniversário lá de um parente lá, tirar foto, fazer o job que eu faço às vezes. Não tava esperando nada, cara. Cheguei lá, almocei, tava cheio de parente lá. Aí fui pra esse aniversário e tirar as fotos lá. Aí do nada meu irmão mandou uma foto do WhatsApp da TV, né? Passando a CN lá. Eu participo de vários grupos bolsonaristas aqui da minha cidade pra ficar acompanhando, né? Ficar se doendo lá, com vontade de responder todo mundo.
Nunca queria esse trabalho, nunca.
Bom, a gente vê a manifestação e eu tinha parado, depois da eleição eu parei, não olhei mais. Tá lá várias mensagens. Hoje teve mais de 3 mil mensagens quando começou o negócio lá. E daí eu não percebi, cara, essa movimentação de que os caras tinham pegado 100 ônibus e ido pra Brasília. Imagina o quanto custou essa operação, né?
O covarde, meu caro Paulo Zanella, o covarde, o ardiloso, Ele só age na sombra. Ele só age escondido.
Mochila de criança?
Exatamente! Você tá entendendo? Esse povo, você ouvinta, que tem parente, amigo, conhecido, que votou 17, acho bom você desfazer algumas amizades. Agora eu tô falando do grosso mesmo, de novo. Olá! Está de volta o mais bem-humorado componente dessa mesa do Papo de Calçada. É o Bruno da S. Mas, cara, a minha raiva é que é o seguinte, hoje foi o aniversário da minha mulher, a gente voltou feliz pra caralho, a gente tava em festa. Porra, chego em casa, vou jogar fora no vaso o que eu tinha comido mais cedo, que eu pego o telefone celular, que é o melhor momento pra você acessar as notícias do Brasil e do mundo. Caralho, tomaram o Congresso. Como assim? Caralho, vou ver. Não, irmão. Teve depredação, destruição, paranoia. Gente, se vocês conhecem, gente que conhece isso, cuidado, mantenha a distância. Vai que, sabe, você pega. Porque o negócio é uma doença. Essa porra é uma doença. E ainda bem que a minha mulher já tá com a agenda cheia, não vai ter que ficar trabalhando para cuidar desses doentes mental que estão por aí depois que eles se curarem desse surto. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos.
Você estava dando uma cagada e acabou pegando uma cagada na mão agora.
Você viu, né, cara? Porra, ficou tudo a mesma coisa.
Surgiu tudo. Gabriel, tu tava aí no Rio de Janeiro, tu tá aí no Rio de Janeiro, onde teve intervenção na época do Temer, e a gente teve uma quase uma intervenção. Né, lá em Brasília agora, foi trocado o secretário de Justiça, Segurança Pública do Distrito Federal, né, foi trocado o interventor.
Ex-ministro do excrementíssimo ex-presidente.
Isso. O jornalista estava falando que foi avisado para não colocar o cara. Como é que é esse negócio de intervenção aí, você que viveu aí no Rio de Janeiro nessa época?
Ah, o Rio de Janeiro tá inflamado, né? Tá dividido. Mas tem um ponto que está muito mais claro, né, em apoio a esse tipo de movimentação. Tanto que essa semana mesmo, né, eu fui dar um passeio com a minha namorada, passando ali no Duque de Caxias, né, no próximo lado do Duque de Caxias. Eles estão alojados lá até hoje. Eles ainda estão lá, entendeu? Praticamente tem gente para tomar conta deles. Eles ficam lá em frente ao prédio, marchando, cantando hino, né? E assim, a galera que tava no VLT, né, junto lá com a gente, teve gente que falou assim: poxa, eles ainda estão ali. E uma menina que era assim, né, que não dá pra saber se ela era apoiadora ou se era contra, ela até falou: gente, até se você não concorda mais, já foi, entendeu? Já tá lá, ou já é um outro ano, pra que ficar fazendo essas coisas? E acabou dando o que deu, né? Eu vou ser sincero pra vocês, muita gente concorda que isso tudo tá acontecendo e aconteceu hoje de uma coisa que é deixar do jeito que aconteceu e tá ainda aí nesse jeito, que é deixar a galera fomentar um ódio e ficar inflamando, né? Incrementando cada vez mais essa persistência de que não era pra ser assim, a gente pode fazer. Não é pra ser assim, a gente pode fazer. E fez, obviamente, da maneira que não era pra se fazer, né?
Pô,
tanto que assim, por exemplo, a eleição tá errada, ah, o cara... Gente, tu tá retirando como que eu posso falar? Um direito, né, que é da gente, né? Se é tanta parte assim da parte da democracia, tirar o voto e anular a eleição do jeito que foi feito é desconsiderar tudo que se foi feito desde quando foi instituído a eleição da forma como a gente tem. Então, vamos lá, então, anula desde lá do início e não dá, não é assim, é incabível. Entendeu? É essa situação de que eu tenho feito. E tanto que, por exemplo, até justificativa esse negócio de cadê o código fonte, cadê o código fonte, a galera não sabe nem o que faz com essa porra se pegar. Entendeu? Por causa que na rede social, o cara lá falando, um dos caras falando assim: eu sou programador, recebemos aqui, ó, o partido.
Da boa, hein? Osvaldo Stalk.
Eu acho que é esse nome. O cara fez um teste.
Osvaldo Eustáquio. Jornalista de
renome.
De performance.
Maluco, o cara fez um negócio de teste lógico que nem meus alunos do primeiro ano do ensino médio conseguem fazer. Eu acho que se fosse pra fraudar alguma coisa, meus alunos do ensino médio conseguiam fazer algo que fosse mais provável de vir acontecer no Excel do que o cara lá tentou fazer em Python no mapa em vetor.
Se você não entendeu o que o Gabriel acabou de dizer, isso significa que você também não sabe o que é código-fonte, então para de pedir código-fonte da urna eletrônica, caralho.
Só se a Gabriela falar, né? Não
importam com isso, entendeu? Bom, eu vou deixar falar depois.
Não, pode falar, fala aí, Mike, fala.
Cara, antes de eu falar da parte dos eventos, me ocorreu agora uma situação que é a seguinte. O Temer fez a intervenção no Rio em 2018. Aí tem um antropólogo chamado Piero Leiner, que ele fez etnografia acho que tem uns 20 anos que ele trabalha nessa área, e lançou um livro em 2020, agora não me recordo. Brasil no espectro da guerra híbrida. Ele explica a influência dos militares na política brasileira desde pós-88, né? Desde quando ele entrou para fazer a pesquisa dele, ele foi apresentado ao que seria um projeto de poder. E aí, na parte do Michel Temer, a Dilma tirou deles o status de ministério, eles já voltam, já tem o gabinete lá de comunicação, etc. E você fazer uma intervenção federal, você fica impossibilitado como executivo de fazer as reformas. O Temer estava fazendo várias reformas, ele não fez a da Previdência, por exemplo, que acabou caindo no colo do Bolsonaro. Eu tô falando isso porque me ocorreu agora essa questão, né? Quanto tempo que vai durar essa intervenção? Isso impossibilita.
A data é 31 de janeiro.
É, então. Ah, pelo menos é de curto período, né? Porque um governo novo, em geral, ele já tem que apresentar os planos muito rápido, né? Porque tem todo um trâmite no Congresso, e o Congresso não é favorável.
Tem que manter a força do voto, né? Depois de 2 anos,
exatamente, ele perde a popularidade. Então, o período teria que ser agora. Mas me ocorreu isso porque até nessa questão é estratégico, né, para você ter esse tipo de reação e já atrapalhar todo o andamento do governo. Mas, assim, cara, sério que isso surpreende, entendeu? Não tem surpresa nenhuma que isso ia acontecer.
Não, brother.
Da forma como foi tratado desde o início, tudo, desde o início, um contexto maior. O Brasil está acompanhando muitas situações que estão acontecendo no mundo. Por exemplo, crise da democracia liberal, ascensão da extrema direita. Em algumas situações, ele acaba a brasileira reproduzindo o que aconteceu nos Estados Unidos. Tipo, teve a eleição. Quando tem a eleição do Donald Trump, esses grupos mais de extrema direita, eles ganharam força aqui no Brasil para validar a própria candidatura do Bolsonaro, que acabou ganhando. E lá o Trump não conseguiu se reeleger e tal, qual aqui o Bolsonaro não conseguiu. O Bolsonaro, ele tem essa retórica de deslegitimar o resultado da eleição desde sempre. E desde que ele assumiu, todo o discurso dele que atenta ou contra o processo eleitoral, ou contra um outro poder legislativo, ou contra o judiciário, que atenta contra essas bases da democracia liberal, não foi levado a sério pelas instituições. Em nenhum momento. Isso foi importante para que ele fortalecesse as bases dele. Ele chegou lá no poder, e ele manteve a mesma narrativa de que estava sendo perseguido, etc, entendeu? E aí é que eu faço parênteses, não importa se a pessoa sabe ou não o que é código-fonte, ela precisa de uma validação externa, retórica, para continuar a luta dela, para continuar engajada naquilo que estão vendendo, que a eleição foi fraudada, etc. Então não interessa se é certo, se faz sentido, é a preocupação de quem tá na rua não é essa, ela precisa apenas de uma legitimação.
Precisa de um argumento para validar.
precisa de um argumento para validar. Então, em cima disso, eu até fiz questão de separar aqui uma thread do Acácio Augusto, que ele também é cientista social, eu sigo ele. Ele é anarquista. Pra gente ter uma ideia, quem tá ouvindo, de como que a extrema-direita ela tá posicionada em relação à estratégia política. E por que que não importa ficar batendo se tal argumento faz sentido ou não? Não é essa a preocupação. O que diz o Acácio? Quando os anarquistas dizem que a eleição não resolve, parece jargão ou principio. Agora tá escancarado que não. Ao contrário de 2018, os derrotados sabem que perderam por uma pequena margem e que sobra muita, mas muita gente mesmo para mobilizar, botar na rua e fazer política. Além disso, eles elegeram uma renca de parlamentares. Tem dois ministros no STF, um partido digital amplo e atuante, além de terem vencido as eleições no mais importante e rico estado da federação. Estão jogando com as armas que têm, que não são poucas, e fazendo política. Eles ainda possuem uma ampla margem de ação garantida pela simpatia, para falar o mito das polícias, das Forças Armadas. O jornalismo político fala há 6 anos de antipolítica e polarização, o que é, de fato, política pesada e guerra social. Isso não se resolve com representatividade. Então, é mais ou menos, né? Essa interessante de tudo é que hoje, e mais grave também, hoje não precisa do Bolsonaro para insuflar as bases. Esse movimento ele já tem dinâmica própria. E foi previsto aí todos os anos de chegar, de toda essa movimentação, e não foi levado a sério, como não foi levado a sério as frases que o Bolsonaro falava de deslegitimar o próprio processo democrático. E aí ele perdeu, bloquearam a estrada, eu inclusive fui vítima, né, fiquei preso lá em Joinville, não pude voltar para trabalhar. E aí foi uma má vontade tremenda em Santa Catarina para desbloquear as estradas, né, uma lentidão inacreditável. Porque, sabe, não sei o que tem, se é má vontade, se é combinar, eu não sei, não interessa. O resultado concreto é que é uma lembrança. E tava na cara que isso aconteceu. Tava na cara que a repressão talvez seria assim. Né? E até postei hoje no grupo que eu faço parte, assim, no momento de raiva, assim, bem feio. A cara que aconteceu, não fizeram nada. E agora vão ter que lidar com isso. Esse governo que está aí agora, ele vai ter que lidar com isso muito rápido, porque dependendo da forma como ele lidar, e até as notícias que a gente está acompanhando, esse tipo de situação, como aconteceu hoje em Santa Catarina, em São Paulo, vai acontecer direto, entendeu? Para gerar instabilidade, um estado de crise constante. E aí ele vai ter que ficar lidando com isso e não vai conseguir governar.
A minha bronca está exatamente aí, Tomás. Não é que não era novidade. Óbvio que não era novidade. A grande questão, e é onde eu sempre bato, e onde não tenho problema nenhum nesse lance de parecer radical ou qualquer outra coisa. O problema é que ninguém dá nome às coisas como elas são. Então, por exemplo, eu vou falar, vou pegar um negócio simples a partir do que você falou, que é bacana, que é assim, você cita um cientista social que também é anarquista, ou seja, quem é anarquista, né, quem estudou um pouquinho sabe, né, uma ausência de um governo central, de um Estado em si, para resumir mal e porcamente, e anarquistas não acreditam em eleição. Por que que não acreditam em eleição? E é esse o meu ponto. O problema é que a gente lida hoje com por exemplo, um idiota que fugiu do país. Diz, não, agora as pessoas debatem política profissionalmente, alguma coisa assim, ou sabem política de maneira profissional, uma porra dessa. O cara acha que ele realmente sabe, só porque ele sabe contestar uma determinada ordem, um determinado discurso, seja lá de onde vem. E a questão está justamente aí. O conceito de eleição, ele não é só o ato de ir até uma urna e depositar o seu voto em tal candidato. Envolve muita coisa. Então, uma vez que tem, parece que tem, eu estou falando parece porque eu não acredito, parece que tem mais gente interessada em política, só que só no oposicionismo, sabe? De ideias, mas saber ampará-las, saber defendê-las, eles não sabem. E o entendimento dos conceitos. Então, ninguém deu nome aos bois agora, e aí sim, não me surpreende, não é que não me surpreenda, eu me surpreendi com o que aconteceu, sim, entende? É porque é uma gente covarde, porque é uma gente ignorante, pode ser falar o que quiser, pode relevar o que se quiser, mas a grande questão é uma gente que sabe muito bem também funcionar como massa de manobra, como qualquer ser humano reunido em grupo sabe. Não é que não me surpreende esse povo conseguir se organizar para fazer o que fez. A doença deles, eu sei que o negócio deles está lá há muito tempo. Só que aí agora que eles realmente botaram em prática coletivamente, porque também tem isso. Uma coisa é, bolsonarista ataca petista em São Paulo durante a festa. Não sei o que lá em Pernambuco. Não sei o que lá no Rio Grande do Sul. Casos isolados é uma coisa. Agora você viu uma turba de pessoas destruindo patrimônio público. Aí agora todo mundo, nossa, o culpado disso é o Bolsonaro. Porra, meu irmão, vocês têm tudo que tomar no cu. É por isso o meu estado de raiva. É exatamente isso. O meu estado de raiva é, meu irmão, vocês realmente esperaram o caldo entornar. Esperaram o caldo entornar pra ir agora ficar dando nome aos bois? Ah, por favor. E depois também dizer, os sinais estavam claros, tá, estavam claros, tão claros que o governador do Distrito Federal falou assim, não tem nada demais ali, acho que não vai acontecer nada demais, não estava tão claro assim, cara. Alguém criticou, quem deu nome, só que hegemonicamente, poucos criticaram e poucos deram nome aos dois, e ao que estava sendo errado. Isso é um fato.
Gabriela, quer considerar alguma coisa aí?
Eu acho que o que acaba deixando a gente um pouco mais puto com a situação também é que você, assim como vários vídeos que a gente viu viralizando dos bolsonaristas em Brasília, acreditando em qualquer besteira que você vê no WhatsApp, qualquer fake news, assim, você não tem. Você vê eles. Eu lembro que teve um vídeo que ficou famoso, que era o pessoal recebendo uma notícia que, em teoria, tinha sido anulada a votação. E aí eles comemorando, se ajoelhando, agradecendo a Deus, que não se deram nem o trabalho de ir atrás de informações, de fontes, eles só estão ali defendendo exatamente o que eles colocaram na cabeça que é o certo, que no caso é tudo o que o Bolsonaro representa, mas eles não vão atrás de entender sobre política, eles vão repassar fake news no WhatsApp, com um monte de mentira, sem nem pesquisar sobre o que eles estão mandando, eles simplesmente vão levar aquilo ali que eles receberam no WhatsApp como verdade absoluta, e vão falar, não, porque agora todo mundo, como o Bruno falou, agora todo mundo fala sobre política. Não fala sobre política, você fala sobre notícias de WhatsApp, no máximo. Se você fosse falar sobre política, você ia parar e estudar sobre política para você entender sobre o que você está falando, entender como funciona todas as questões de leis que estão envolvidas dentro do Brasil. Mas não, você não faz isso. Você vai pegar o que a tia do WhatsApp te mandou, vai bater o olho assim, com um texto de 5 linhas, você vai bater o olho só, se for de 3, você lê. Aí você vai ficar, não, ó, verdade absoluta, vou mandar, não tô nem aí se não é verdade, para mim é a partir de agora. E isso acaba gerando uma onda de ódio, porque às vezes você vai e sabe com informações, sabe na teoria, você parou, estudou a sua vida sobre um dos temas que está sendo debatido e você fica muito bravo, não tem como. Eu até cheguei a me manifestar porque o pessoal começou a falar sobre patrimônio foi depredado e tal. E você vê que a gente que tira informações vozes da minha cabeça e leva como uma verdade absoluta. Isso que dá raiva. A gente não queria que. A gente achou que depois de uma eleição, de tudo que aconteceu, mesmo que tivesse um monte de gente fazendo picuinha, falando, votos falsos, urna fraudada, porque o meu candidato não venceu. Não é assim que funciona uma democracia. Então as pessoas acham que elas estão se perdendo totalmente ali, até de saber interpretar fatos, de saber entender como funciona a própria história do país dela, entender sobre política, entender a eleição, simplesmente pelo fato de que ela não quer sentar. E ponto.
Uhum. Cara, mas igual vocês estão falando aí, vai vindo um monte de coisa na cabeça, né? O Bruno escreveu um texto bem lá no começo do Papo de Calçada sobre Minions. Você lembra desse texto que você escreveu? E uma das coisas que vem é isso. Eu acho que, e pra mim é muito claro, só não consigo apontar. Mas existe um interesse superior por trás disso, né? É, durante quando a gente, sei lá, completa ali seus 16 até os 18 anos, que você começa a votar, que você começa, poxa, vou participar disso e não sei o que lá, você ainda tem aquela ilusão de que você consegue mudar alguma coisa, sabe? É, como eu sempre brinco, eu não gosto de falar de coisa que eu não entendo, né? E, por exemplo, eu nem julgo, não falo nada sobre anarquismo, nem nada do tipo, porque eu não entendo, eu nunca li sobre e não vou me emitir opinião sobre isso. Mas eu sei, né, que tem essa história de que as pessoas não votam e tal, não acreditam no sistema eleitoral. Mas a questão não é essa que eu vejo, sabe? Porque a gente tem setores na sociedade, a gente tem elites, tem setores que governam de certa forma. Política é jogo de interesse, seja no governo federal ou seja na sua empresa onde você trabalha, até na sua família. Entendeu? É tudo é jogo de interesse. É ceder ali para ganhar aqui, é fazer ali para ganhar aqui, não sei o que lá, e você vai levando as coisas por um lado que você julga ser o melhor possível, sabe? E quando a gente vê esse tipo de manifestação, estou chamando de manifestação aqui, mas seria uma manifestação golpista, né? Terrorista, e como está sucedendo agora. Quando você vê esse tipo de coisa, cara, para mim é muito claro, é óbvio, você observando o comportamento das pessoas que estão ali, de que elas precisam de um norte, tem alguém guiando aquilo ali. Não parte de, tipo assim, vou pegar assim, um movimento grevista. Sabe? Um movimento grevista, você tem ali, ó, o chão de fábrica conversando, se articulando, você percebe que existe esse movimento do popular de baixo para cima, sabe? E para mim, esse movimento é ideias que vem de cima para baixo, desde lá de quando isso começou lá no Olavo de Carvalho e naquelas ideias de merda, de e eu ponho o MBL no meio disso aí também, entendeu?
Até porque essas pessoas não elas não estão em chão de fábrica, por assim dizer, né? Muitas se denominam de uma classe superior e estão tão próximas de mim, da pobreza, quanto qualquer um de nós.
Uhum.
Mas, e aí o cara compra essas ideias. Eu realmente acredito mesmo. Vem de cima, vem de uma elite que pensa por algum.
Tratando como você falou, o Guilherme falou, no marketing digital a gente aprende que o objetivo das marcas hoje em dia são se tornar seitas. Né? O objetivo de uma marca é no sentido que ela, não é nada disso e tal, mas em todo sentido ela ter fãs, pessoas que você oferece o produto e ela compra de qualquer forma. Sem olhar o preço, se é ruim ou é bom, se o outro é melhor, não tá nem aí.
O pessoal da Apple, né? Pessoal,
sim,
Apple
Mania. É o exemplo maior, né? Mas todo objetivo é construir isso, né? É a forma como começou
nos Estados Unidos. E no caso da política aí, né, Paulo? As pessoas aceitam as narrativas que os determinados grupos vendem.
Uhum.
O que eu acho, em cima do que o Guilherme estava falando, né, depois ele vai continuar aí, só rapidinho, é que hoje essa dinâmica ela já é própria, entendeu, Guilherme? Porque o Bolsonaro já foi, o Olavo já foi, foram anos aí de Jovem Pan e etc., e hoje esses grupos conseguem se organizar espalhados, sem necessariamente ter, vamos dizer, o Bolsonaro toda semana falando alguma coisa. Mas a fonte é dessa aí que você está falando.
Não, e eu não estou colocando essa galera como culpado ou como, tipo, como eles ainda articulam. Não é questão disso, porque graças a Deus o Olavo de Carvalho deve estar fritando num sal do inferno, né? Se existir justiça divina, pro céu ele não foi, né? Porque o cara botava chapéu de alumínio na cabeça. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, eu concordo. A sociedade, a política, ela é dinâmica, sabe? É aquilo.
Não tem vácuo, né? Tem vácuo de poder.
Você é jogar uma pedra no lago. Você jogou uma pedra no lago, ela faz uma ondinha, essa ondinha volta maior e vai voltando maior e o negócio vai se expandindo, sabe? É a mesma coisa. Lá atrás, quando a gente estava lá, a gente não percebia, né? A gente não percebia onde aquilo, ao que aquilo levaria, né? E eu não tô culpando, então, tipo assim, igual eu citei o MBL, que talvez lá atrás, tudo bem, era um movimento de uma galera de direita, é, tá, esclarecida, é direita, e tal.
O Bolsonaro acabou de twittar. Ele falou que repudia as manifestações que invadem empresas públicas, inclusive como se aconteceu em 2013 e 2017. Tá lembrando que é que o MBL?
Não, tá, mas aí é outra parada, né? Porque agora que o santo dele tá apertado, porque eles estão querendo tirar ele dos Estados Unidos, né? Inclusive uma deputada federal lá já fez o pedido para que ele seja convidado a se retirar dos Estados Unidos, o santo dele deve estar apertando, né? E ele sabe que isso vai sobrar pro lado dele, porque de certa forma ele está envolvido, né? Os filhos dele, ninguém se manifestou, né? Tá todo mundo calado. Mas a ideia no final é essa, sabe? Novas lideranças vão sendo criadas, sabe? E nesse movimento todo vão surgindo maluco que é mais maluco, entendeu? Gente que tem mais coragem de pôr a cara a tapa. Cara, quando eu era na escola, eu tava na escola, ensino médio ali, terceiro ano, segundo ano, eu não era o cara que aprontava, não, sabe? Eu não era o cara que ia lá na frente zoar com todo mundo. Eu era o cara que ficava no fundo da sala dando ideia errada pros outros fazer, entendeu? Eu sei o que que é isso. Você tá no bastidor, você tá por trás, eu tô fazendo uma comparação esdrúxula, né? Mas, cara, essa galera que tá na frente é testa de ferro, é gente que não tem nada a perder, é gente que, cara, um domingo à tarde tá no, sabe, pegou um ônibus, não tem emprego, não tem porra nenhuma, não deve ter família pra cuidar, não deve ter nada, deve tá aí, tipo, tamo aí, vamos ali, né, vamos ali no Brasília, ali invadir o palácio, vamos lá.
Aposentados.
Né? Então, tipo assim, mas por trás dessas pessoas tem alguém que tá articulando isso. E aí que eu volto lá num ponto que eu queria trazer desde o começo. É, a gente se pergunta, como que isso chegou até aqui? Como deixaram, né? Porque o Gabriel citou mais cedo, quando a gente tava começando aqui, que antes da eleição ele já cantou a pedra de que, ah, pode ter uma invasão igual teve no Capitólio. O Michael entrou, falou a mesma coisa. Pô, mas isso não é novidade. Todo mundo sabe que vai dar merda. Todo mundo tá sabendo que alguma merda vai dar. Por que que ninguém fez nada? Sabe, o governador do Distrito Federal, mais cedo agora, deu entrevista falando, pedindo desculpa, que eu acho uma coisa mais ridícula do mundo, sabe? Eu acho uma coisa ridícula o cara chegar, presidente Lula, me desculpe, vai tomar no seu cu, entendeu? Seu papel não é pedir desculpa, seu papel é resolver o problema, né? Ou não deixar o problema acontecer, né? Não é pedir desculpa, sabe? Porra, aí tá de sacanagem. É, falando que já estava acompanhando a situação junto com o Flávio Dino e que eles só não acreditaram que isso ia dar em alguma coisa. Sabe o que isso me parece? Porra, a gente sabe quem é, a gente sabe quem tá articulando, mas a gente não quer mexer porque a gente pica grossa, entendeu? É gente que, se a gente pôr a mão, vai dar merda, sabe? Então vamos, ô fulano, sabe? Não faz isso, sabe o pai e a mãe da gente quando a gente tá aprontando, assim, que a gente vai cair, vai fazer, vai dar uma merda, fala, não faz isso, não vai lá, não faz, e tipo, vai cercando o negócio, só que uma hora, cara, se você não for lá, não pegar, não tirar, dar uma bronca e dar um puxão de orelha, uma hora vai, a merda vai acontecer, e aconteceu, sabe? Agora o cerco vai ter que fechar, vai ter que apertar, porque senão só vai piorar, a onda vai continuar crescendo, sabe?
Mas isso é histórico, né? Foi bom você puxar essa carta, porque daí a sociedade, o Pondé tem muita... Eu não gosto do Pondé, muita coisa, eu não gosto dele, mas ele tem uma frase que é muito legal, que a sociedade não começou no iPhone, entendeu? Tem
muita gente
que a sociedade começou. Mas o que ele quer dizer com isso? É que existe toda uma cultura, toda uma história, entendeu? E que, como é que, dizer, que explica determinadas ações, que explica como é a situação chega de tal ponto, e essa questão...
E que não tem como mudar, né? É assim porque é assim.
O Brasil é histórico, entendeu? Desde a forma como as coisas foram acontecendo lá na independência, na questão da escravidão, na questão da anistia.
Tudo negociado.
O Bolsonaro é um exemplo. O Bolsonaro fez o que fez na pandemia. A Deise Ventura lá da USP fez um trabalho direitos na pandemia, quem tiver curiosidade. Decreto, medida, tudo que o Bolsonaro fez para prejudicar. Tá lá. o cara saiu porque ele perdeu a eleição, entendeu? Então, é histórico e cultural do Brasil, entre muitas aspas, bom, na falta de uma palavra melhor, deixar passar, entendeu? Esse tipo de situação. É, mesmo que tenha a gravidade que teve, e os sinais estavam todos lá. Foi preso uma pessoa lá com armamento, foi cara, é serviço de inteligência, entendeu?
Roberto Jefferson jogando bombas!
Você já tem o histórico dos Estados Unidos, e tem o presidente, e aí é o que eu acho muito legal que o Guilherme falou, de maluco que surge mais maluco, são os bolsonaristas. São mais bolsonaristas que o Bolsonaro. Por que que o Bolsonaro não reconheceu a eleição do Lula no começo? Ele estava o tempo todo, né, falando de fraude, aquele discurso duplo, justamente para incitar essa galera.
Sim.
E aí, quando as coisas começaram a acontecer, ele ficou na dele para ter esse tipo de situação. É muito óbvio isso, é muito claro. E também, assim...
Ficou claro desde 7 de setembro de 2021.
Então, eu sigo lá um economista, que, acho que é cientista político, né, mas é economista, Felipe Campante. Ele fala, né, as instituições, tem um outro cientista político, Alberto Carlos Pereira, sempre fala, as instituições estão funcionando, virou piada. Então, o próximo candidato ou a próxima candidata a fascismo está anotando tudo isso que está acontecendo, né? Talvez não seja tão... devagar, assim quanto foi o Bolsonaro, entendeu? Mas essa questão de chegar onde chegou é histórico.
Não parar agora.
E aí, qual que é o problema? Isso que é legal. Quer dizer, legal entre aspas, né? Legal pra conversa. O Guilherme tava falando aí de que política é ceder, exatamente. É, por exemplo, o Lula pega alguns cargos, alguns partidos que ele parece que não é favorável, etc. Essa galera, ela não joga esse jogo. Eles não estão interessados em jogar esse jogo. Entende? Por isso que eles apostam no caos, que não interessa eleição, democracia, etc. Então, e aí eu volto na questão que a gente está falando sobre estudar política, fake news. Essas pessoas, elas não estão preocupadas com isso, porque elas estão preocupadas com a percepção. Não necessariamente com a realidade, eu sou preocupado com a percepção da realidade. O que eu quero dizer com isso? Não interessa se é fake news, notícia X ou Y, e tá todo mundo tirando sarro deles, que estão comemorando na frente de qualquer quartel. O que importa é que você tem um número X de pessoas engajadas ali, que vai voltar a se engajar, sei lá, no próximo feriado, entendeu? Porque você conseguiu... mudar a percepção deles da realidade. Aí volta no assunto do marketing que o Paulo tava falando. E aí você acaba vendendo para eles o que você quer. Inclusive, o Lula decretar intervenção federal ajuda nessa percepção. Porque na hora eu já pensei isso. Eles chamam numa estratégia retórica de manifestação espontânea. Aí você tem o povo lá. Extrema-direita. Não, o povo tá lá. O povo saiu pra protestar porque se indignou com a eleição. E aí, o que o presidente faz? Decreta intervenção federal. Você consegue vender isso como uma medida autoritária, entendeu?
Eu já não sei se eu sigo esse seu caminho.
Não, mas eu não tô falando eu não tô falando quem discorda, eu tô falando aquela galera que tá lá, que tem uma percepção.
A retórica deles, né? Não, não, não necessariamente a sua, né? Eles vão ter essa leitura.
Não, então, é exatamente isso. É uhum. Tipo, eu não sei se eles chegam nesse ponto ainda, sabe, galera? Eu tenho por característica, pode ser até defeito, mas eu não dou mais poder do que o meu adversário tem, sabe? Então, assim, principalmente a inteligência, que eu sei que é um dom que só quem quer cultiva. Então, eu fico sempre muito preocupado com isso. Dado, vamos dizer assim, as amostragens nem tão empíricas que eu tive com pessoas desse espectro político, ser inteligente não é uma prioridade. Prioridade é ter coisa. Então, beleza, né? Eu julgo porque eu julgo mesmo, porque sou uma pessoa ruim. Mas, de qualquer forma, eu não sei se chegar tanto. A minha grande preocupação como eu insisto em dizer, né? É, tá ali o tempo todo falando, não, é o império da lei, né? Eu fui lá pegar cerveja e aí tá lá a cobertura, não, porque é o império da lei, não, porque o governo diz que é o império da lei. Mais uma vez, isso é um conceito. O que é o império da lei? A gente voltou à monarquia, etc. Vamos lá. É o império da lei. O império da lei, vamos colocar em termos práticos, seguir todos os ritos processuais da justiça para identificar, acusar, culpabilizar e penalizar? Show! Ah, falei com isso com o Guilherme antes da gente começar a gravar. É, o limite para nego achar que isso é revanchismo é muito pena. O cara tá fazendo, é só porque nós votamos no Bolsonaro. Esse limite é que é foda.
Ah, então você acabou de concordar comigo.
Não é a percepção.
Não é difícil sacar isso. Eu dou um exemplo mais prático possível. Tem alguém que vota nessa galera no WhatsApp, aí você vai ter o status lá, eu tenho. Qualquer medida do governo atual, por exemplo, das armas, né, que foi revido lá, o decreto, aí colocou lá todo aquele post em vermelho, ó, tá facilitando a vida dos bandidos. Então, você já tem, a gente já falou aqui, as pessoas, vamos dizer assim, do espectro intelectual, igual volta pro post do Acácio, né, o intelectual, o crítico, os pessoalistas das ruas, entendeu? O pessoal para fazer esse tipo de raciocínio, amanhã vai estar cheio.
Uhum.
O Bruno falou dar o poder pro próprio inimigo, né? A frase que o pai tinha durante a pandemia, quando falava que era a China que fazia o vírus, mas que país merda que você quer ser então, se você acha que a China tem todo esse poder, né? Então nós não vale nada, estamos na mão do outro. Já era, acabou. Mas...
Eu vou fazer agora um quadro que nunca existiu no Papo de Calçada, porque a gente nunca gravou um episódio em loco, né? No máximo a gente fez aquele da greve dos caminhoneiros, em que a gente comentou muito em cima, mas a gente está gravando hoje quando está acontecendo. Tweets, o quadro novo é Tweets Aleatórios. Vamos lá, eu vou ler. O novo governo Lula iniciou mais preocupado em reprimir protestos e a opinião divergente do que em apresentar resultados. De volta, o loteamento político irrestrito de ministérios e estatais, tudo em prol de uma misteriosa reconstrução sem qualquer rumo. Não é um bom começo. Então vamos lá, vamos às opções. Letra A, Jair Bolsonaro. Letra B, Sérgio Moro. Letra C, Valdemar da Costa Neto. Letra D, Frango.
Frango? Ah, tirando o Frango, poderia ser qualquer um dos outros, porque eles atendem para a mesma bandeira, entendeu? E o que eles vão, o que eles puderem fazer para trabalhar na percepção da população de que o que eles estão escrevendo é isso mesmo e não uma resposta a atos terroristas, vai ser uma força muito grande. E é por isso que foi falado antes aqui, como que o governo vai responder a isso? Ele vai precisar ser rápido e ser firme, porque se ele deixar ficar pipocando isso, ele não vai conseguir governar, porque ele vai sempre ficar atrás da narrativa.
Muito bem, para quem apostou na resposta...
Você está fazendo holiday.
Na resposta B de bola, acertou Sérgio Moro, o ídolo, aquele competentíssimo juiz.
Ídolo aqui do Paraná, pô.
Essa porra...
Paraná
traz você e, porra, também traz...
Mas hoje eu tava assistindo uma série muito boa, chama Young Sheldon. Jovem Sheldon, não sei se vocês já viram essa série.
Delícia,
e, cara...
Delícia.
The Big Bang Theory.
Isso. E aconteceu uma cena que o Sheldon vai ensinar matemática para um vizinho dele, que é o mais burro de todos. É um gordinho que não passa de ano. Moleque repetiu a sexta série sei lá quantas vezes. Cuida aí o Sheldon... Isso, que gosta de galinha. Aí o Sheldon vai ensinar para ele números positivos e negativos. Se você tem um, né? Você tem uma unidade, você pode ter nada, que seria zero, e você tem os números negativos. Aí o menino, tá, mas o que seria um número negativo se eu não tenho uma unidade? Aí ele falou assim, não, imagina que você está me devendo uma coisa. Você está me devendo um dólar. Isso é um menos um. Aí o menino, ah, tá, entendi. Aí falou assim, então se você junta um positivo com um negativo, você tem zero. E assim, mas como que eu tenho zero, se zero não é nada? Aí o Sheldon, não, mas o zero não é um valor, ele é uma representação. Não, mas se ele é nada, ele não existe. E aquilo começou a bolar a cabeça do Sheldon até que o ponto que ele perdeu o argumento e falou, é, o zero não existe. O que, que eu quero chegar nesse ponto? A pessoa idiota, ela não tem argumento. Ela parte de um princípio ilógico e te joga uma ideia que se você for dar muita ideia para aquilo, você vai ficar maluco e você vai começar a achar que ela tem... É, e você vai começar a achar que ela... Não, realmente, essa pessoa tem razão. Isso não existe. Sabe, sendo que...
Sentimento é foda.
É, sendo que a primeira resposta do Sheldon é a correta. Tipo, zero não existe mesmo. Ele é a representação de nada. Você tá só representando. Não existe mesmo. Zero não existe. Não existe o zero. Beleza. Aí, o que eu tô querendo chegar com isso? Esse tipo de pessoa, que como é Bolsonaro, como são essas pessoas que apoiam esse tipo de governo, o interessante para elas é o desgoverno. Entende? Esse tipo de gente, eles não têm, como eu falei mais cedo, eles não têm nada a perder. Porque se você tá, você pega um busão, sai sei lá de onde, vai pra Brasília. Cara, você não tem família, você não tem emprego, você não tem nada. Você não tem uma casa pra cuidar, você não tem patrimônio, você não tem nada, cara. Porque você abre mão de tudo pra do nada, sem uma causa legítima, sabe? Porque uma coisa é uma causa legítima. Você sair... Pô, vou lutar pela, sei lá, pela fome, pela uma agressão, ao, sei lá, um homicídio, alguma coisa assim. Vou sair de casa, não. Isso aqui vale a pena eu largar tudo. Foda-se, vou sair de casa. Agora, isso que estão protestando é golpe, não é uma causa legítima. Sabe, não é algo que fere os direitos humanos, que não é, cara. E esse tipo de pessoa, ela não tem nada a perder, ela simplesmente quer acreditar em algo ou quer que algo dê sentido à vida dela, porque se você pegar, eu não gosto de ficar citando esses influencers, nem gosto de ficar até, às vezes cai num clickbait, mas eu fico tentando evitar para não dar mais audiência. Isso é o mal do nosso tempo, ficar dando audiência, palco pra maluco, ficar replicando, porque, ah, mas eu não assisto o vídeo do cara, eu assisto o vídeo do react desse cara. Tá, mas esse cara que faz react, ele só faz react porque você dá o vídeo pra ele, o view pra ele, e é uma bola de neve, né?
Exatamente.
Esse tipo de gente, sabe, eles, cara, eles não têm argumento, eles, como vocês falaram, eles não estudam política, eles não... E, cara, quando a gente dá ideia pra esse tipo de gente, você começa a entrar numa de que, cara, como assim? Isso realmente tem alguma coisa errada, você sabe? Tipo, o que eu ficava mais bolado, a pessoa chegar assim, a Terra é plana. Não, a Terra não é plana, a Terra é um globo. Não, a Terra é plana. Aí você fala, não, mas tem a gravidade, tem isso, tem o Sol. Não, mas isso tá errado, isso é conspiração. Cara, você quer derrubar uma pessoa que acredita em Terra plana? Fala pra você, então me prova que a Terra é plana. Beleza.
Ele vai
agora,
tirar a régua.
Entendeu? O cara não vai conseguir, então ele tá errado. Esse tipo de gente só vai no contra-argumento. E num contra-argumento que não faz sentido. E pra eles, pra um Bolsonaro da vida, quanto mais caos, maior a chance dele se manter ali. Sabe? Porque ele vai estar representando alguma coisa. Esse tipo de gente. Cara, aquele Nicolas Ferreira. É Nicolas Ferreira, não é? Foi o deputado. Cara, puta que pariu. Como daí, que? Daí, é daqui daí. De Minas. É daqui de Minas. Foi eleito com mais votos, sabe? Cara, como? Sabe?
Olha
como?
Olha os membros do Papo Calçada. Eu, do estado do Rio de Janeiro. Não preciso falar nada, né? Foi daqui que veio esta merda que governou o Brasil. Paulinho vem do Paraná.
Sérgio Moro.
De onde veio o super juiz Moro.
O Marco tá em... O governador dele é o tal de Jorginho.
Não, o Marco é de Santa Catarina. Santa Catarina, por si
Paraná
só.
Paraná é conhecido como a Rússia brasileira.
A russa brasileira, o Paraná. Tá certo? Uma lembrança, Gabi. Aí Michael lá de Santa Catarina, que é um reduto. Aí Guilherme Minas, esse Nicolas Ferreira e o Zema, né? Zema.
O Romeu Zema.
Bunda rachada do cacete. E Gabriel, que vem em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, também, que a mesma mostra do restante do estado. Então, assim, vem a representação. E Gabriela, óbvio, né? Que adotou.
Não sabe ler. Que não sabe eleger e tem um turista. É, né? Eu sei. Eu fico triste sobre isso todo dia.
Entendeu? O cara no Rio de Janeiro. Ah, tô de bobeira, você é governador lá no São Paulo. Porra, maluco! É o tipo de coisa que o Marco tá falando. Ah, isso é política de.
Essa foi a maior jogada do Rio de Janeiro, né? Pra deixar São Paulo igual ao Rio de Janeiro.
Ó, vocês vão estar aqui provando do nosso chorume rapidinho.
Eu tô com um desgosto, mas é um desgosto tão grande.
Ah, imagino. Mas era aquilo que o Michael tava falando rapidinho, da questão da política representativa, né? Esse modelo nosso de deputados, senadores, etc. É que assim, acabou, não existe mais discurso ideológico. No discurso ideológico, por exemplo, que permeou essa eleição, era assim, era muito mais esse dialeto flower power, né? É amor, a esperança venceu, que não sei o quê. Porque não tinha como, né? O contrário, né? O candidato contrário era um contraste de, pelo menos, né, as pessoas que realmente não querem o mal das outras, se eu posso citar assim, mais ou menos. Mas, assim, não tem mais como você encontrar um candidato que te represente, a não ser dentro de desses termos que extrapolam a racionalidade, igual a gente está vendo agora.
Eu queria falar em cima do que o Guilherme comentou, né, do post do Sheldon e da associação e tal. O Ricardo Barros hoje deu entrevista na CNN, até viralizou, né, que a jornalista interrompeu ele e tal. Mas esse tipo de gente, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, que eles tomam muito cuidado com as palavras. Ele estava falando assim, reclamando, né, do STF, que não passou determinadas informações sobre as urnas e etc. Então, o que eu quero dizer com isso? O discurso que legitima o que as pessoas desses grupos pensam, ele chegou na CNN, ele chegou na Globo, tá no Roda Viva, entendeu? Então, é esperado que esse pessoal se sinta empoderado, e porque eles não estão lá na CNN. Quando alguém vai na CNN ou num grande canal, eles não vão lá preocupados se um outro jornalista ou uma outra jornalista vai acabar com ele e vai viralizar no Twitter igual aconteceu. Não é essa a
pessoa. É que isso vai viralizar, só que quem no bolsonarista que vê isso vai ver ele sendo chincalhado, né? Por estar defendendo de novo.
É, então, mas eles estão preocupados em fazer o corte que interessa para manter os...
É, exato. O cara vai dar duas horas de entrevista e só vai aproveitar cinco minutos que ele lacrou em cima de outra pessoa.
A filha dele casou em Curitiba com outro cara muito rico. Eles são, tipo, muito ricos em Curitiba. E eles fecharam a praça da cidade, que a igreja ficava de um lado da praça e o pavilhão, o barracão que ia ser a festa do outro. Né? Aí fecharam do pavilhão até a igreja, né? Porque, é a festa, né?
Dá pra só um exemplo bem pequeno que acontece aqui em São Paulo. Em São Paulo não tem muito isso de, igual isso de Curitiba, que fecharam a praça porque ligava os dois pontos. Se você vai ver quando tem qualquer casamento em São Paulo, que é na Nossa Senhora do Brasil, que é uma igreja no Jardim Europa, próximo ao Museu de Imagem e Som, não tem nada ali ao redor. E é uma ruazinha muito ruim, tipo, de trânsito. Quando tem qualquer casamento de muitas pessoas famosas que casam lá, vira um inferno aquela região.
Tá, amor, você tá mais chocada agora. Porque a igreja que eles casaram é histórica e tombada, né? E ele montou uma puta estrutura de ferro por cima da igreja lá, cheia de andando, que a Secretaria de Tombamento lá não deu autorização pra ele fazer isso. Porque ia estragar o momento.
Legal, agora eu vou chorar embaixo da mesa, né?
Mas ele fez de foda.
Foda-se.
Então, isso é um outro. Isso é outro excelente exemplo da pergunta do Guilherme lá, do porquê que a coisa chega como chegou, né? Não é por acaso, né? Imagina se sou eu, da cor que eu tenho, rasgando multa por não andar de máscara lá em 2020. Mas tem uma outra questão que o...
Tadinho! rapidinho. Outro tweet aleatório, rapidão. Nunca apoiei atos violentos e não o faria agora. A violência ajuda a esquerda e sua narrativa. Mas também uma coisa precisa ficar clara. Alguns chegam a esse ponto porque o povo perdeu a paciência diante da falta de transparência e do autoritarismo que toma conta do Brasil. Vamos às alternativas. Letra A, Jair Bolsonaro. Letra B, Sérgio Moro. Letra C, Valdemar da Costa Neto. Letra D, Fernando Holliday.
Fernando Holliday, isso, com certeza.
Esse aí tá com cara de Bolsonaro.
Ponto para Paulinho!
Cara, o Bolsonaro escreve assim, mano.
Ô Guilherme, olha como o negócio é complicado. Vou jogar um problema e depois o que eu acho que pode ajudar, né? Você falou aí que essa causa não é legítima, né? Mas, por exemplo, eu tenho do meu lado uma pessoa que trabalha comigo, que é projetista, que ele assina a plataforma de streaming do Brasil Paralelo, ele foi...
Não.
Quartéis, é. Pra ele é uma causa
gastar legítima. Dinheiro à toa.
Entendeu? Pra ele é uma causa legítima. E aí, agora, né? Pra um não é, pra nós aqui, mas pra ele é. E aí? Entendeu? Mas o que eu acho que pode ajudar a dar uma acalmada nisso aí é a situação do país, né? Econômica, social, o país voltar a crescer, essas coisas, o governo conseguir acalmar os ânimos políticos ali, mas isso é questão de trabalho que não era resultado de um dia pro outro, né? Esse pessoal, ele vai ter muito tempo, muito terreno fértil em crise, então o governo vai ter que saber muito bem, né?
E eu não duvido
resultado. É, então, não, pode falar.
E também, assim, gente, esse negócio tava bem notório que poderia acontecer, de que pelo menos esse caso que aconteceu sirva de algum exemplo para que fique-se atento a futuras coisas que vão acontecer, né? Porque, por exemplo, são 4 anos. Então, tem muita coisa ainda para rolar. Tem muita coisa para rolar. E outra coisa, disso ter acontecido na capital, no Distrito Federal, é para fomentar algo para acontecer em todo o território nacional. Porque se no coração... Porque assim, é bom, né, quando coloca algumas imagens para se colocar. Eu já tô vendo já daqui algumas semanas. Atingimos o coração do nosso país.
Porra,
agora,
Gabriel,
é a frente. A galera vai utilizar isso. A galera vai fazer isso.
Tá que pariu, Gabriel. Que imagem que você me causou agora.
É, agora eu tô mais abalada ainda.
Como é que o governo
pediria? A frase então é foda, né?
O governo ele ia rastrear, buscar informação, tipo, ficar atento com inteligência, ficar vigiando as pessoas. Isso também é um argumento pra ressuscitar.
Então,
estão me vigiando.
Olha só, você tá entendendo? A minha preocupação, antes a gente tava falando da questão do revanchismo. Fechamos essa questão? Tá nítido que vai ocorrer um revanchismo. Só que aí, vamos lá. Em algum momento, se, tomara que não, mas é bem provável que sim, esses movimentos se agravem, assim como o Gabriel colocou agora, acertamos o coração do Brasil, agora vamos espalhar para essa porra. O governo vai ter que expandir as suas ações para conter isso. E aí é que a gente entra num limite muito tênue, onde isso vai ser o império da lei que o Nego tá falando, ou, vou botar um termo muito exagerado, chamado espionagem, sabe? Porque aí a gente vai botar um monte de araponga, grampo, escuta, em todas essas lideranças, sabe? É uma possibilidade. A justiça autoriza.
É isso que eu ia falar. Isso é uma ferramenta legítima.
E lembrando também que tá muito dividido, né? Por exemplo, tem deputado que é contra, tem governador que é a favor, da mesma forma que às vezes tá ao contrário, ou seja, tá muito dividido. Então, por exemplo, se pega acontecer num estado onde é contra a presidência qual temos hoje, presidência, muito fácil de repetir.
Prefeito de Belo Horizonte, né? Seria uma questão assim, né?
Não, eu sei, mas é maluco pra tudo, infelizmente, né?
Mas o que eu acho, voltando até um pouco no ponto lá que o Marco colocou da solução, primeiro, eu não acho que uma boa governança vai resolver esse problema. Sabe por quê? Porque o tipo de pessoa que está envolvida nisso, ele não está querendo saber do governo, sabe? Ele não está indignado com o governo. O negócio dele é que ele é um antipetista. Sabe? Ele é alguém que não gosta do PT.
Dele que tá lá.
E ele tá com essa ideia. Tipo assim, é aquilo que a gente fala, né? Tem os 30% de um lado, os 30% do outro, e aqueles ali 30 e poucos, 40% do meio que vai pra um lado ou vai pro outro, beleza? Essa maioria que vai estar de acordo com o processo democrático, essa galera sim, sabe? Sei lá, dos 50, dos 49% que não votou no Lula, que votou no Bolsonaro, eu acho que ali 20% o Lula pode conseguir ganhar se ele fizer um bom governo, sabe? Ele consegue levar pro lado dele e das pessoas, não, realmente fez um bom governo, vamos dar continuidade a isso e pode ser uma possível progressão daqui pra frente. Mas o restante não. E aí essa semana eu tava vendo entrevistas dos jornalistas, foi até o Reinaldo Azevedo que falou sobre isso. Ele tava, acho que tava no My News, eles estavam conversando, debatendo lá. Falando, o PT precisa de uma oposição articulada, sabe? Hoje no Brasil nós só temos um partido. Existe um partido articulado no Brasil que é o PT. O resto não é, sabe? Não é articulado. Você não tem uma cara, você não tem uma plataforma de governabilidade, algo do tipo que você saiba, assim, não, isso aqui vai por ali, sabe?
O fato de você, do pessoal falar assim, eu não quero o PT porque o PT faz isso, isso e isso,
isso,
é um fato que comprova que ele é.
Então, e você só ter esse partido articulado, vamos dizer, né, eles até deram esse exemplo, o PT esteve no governo, o PT foi tirado do governo, caiu no governo, ele se reergueu e voltou ao governo novamente. Ou seja, ele é um partido organizado, um sistema organizado, sabe? Quantos partidos passaram por isso e se desmancharam, formaram outros, novos surgiram e não teve essa continuidade? Gente, o PSDB já não, praticamente não existe mais. Sabe? O último, vamos dizer assim, antes do Bolsonaro, né, e do PT, o último partido, assim, de nome, né, porque o Bolsonaro é o Bolsonaro, nem é o PSL, sei lá, nem lembro mais, sabe? E nisso eles até fizeram um levantamento, acho que uma pesquisa, que as pessoas já não lembram mais qual é o partido do deputado que elas votaram nessa eleição, sabe? Porque elas votam no nome, elas não lembram, ah, mas é do Solidariedade, é do PL, é do PP,
Falando no coisa ruim, manifestações pacíficas na forma da lei fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das quatro linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil.
Aí, admitiu, viu? Admitiu com o presidente, hein?
Essa questão de nome é tradicional também. Até tem umas propostas de reforma política para dar mais poder para os partidos e menos para quem é eleito, né? Até para fortalecer uma questão de ideia e projeto, mas atualmente não é assim, e isso ajuda a explicar, né? Porque as pessoas também ficam mais com projeto. Agora, só deixando claro ali, quando eu falo essas questões ajudariam, não é resolver eu ele.
Sim, sim.
Mas é fazer o movimento perder força, porque eles se fortalecem em época de crise. Aí eu uso o exemplo que aconteceu lá nos Estados Unidos também. Ele perdeu força, esperava-se um resultado diferente nas eleições, mais intenso e tal. E a forma como os Estados Unidos saiu lá da questão da Covid, todos aqueles projetos de infraestrutura, etc., ajuda a explicar, né? Então, e no Brasil, historicamente, a economia determina muita coisa, né? Se pegar a crise do Collor, Dilma, etc. Então, se o governo conseguir dar uma sensação de que o país está melhorando, etc., e conseguir fazer um bom equilíbrio político, esse movimento eles perdem força pela própria classe política.
Não, com certeza. Eu concordo com isso, mas o ponto que eu tava chegando lá é de que, né, de por que o PT precisa de um partido organizado de oposição. Como era, né, a saudosa época que a gente era feliz e não sabia de PT e PSDB, né? Nossa, como era bom aquilo, né? Porque, senão, tudo que é contrário se une, sabe? O Bolsonaro chegou ao poder, não é porque ele era um bom candidato ou que as pessoas se acreditavam nele. É porque o ódio contra o PT era maior do que, tipo, beirava a irresponsabilidade, sabe? A pessoa era irresponsável de, tipo assim, não, eu vou eleger esse cara aqui, que é um merda, um genocida, é um miliciano, é envolvido com tudo que há de ruim no país, sabe? Mas é porque eu odeio mais o outro, sabe? Você não tem essa coisa assim de, não, olha, eu vou por esse campo ideológico, né? Bate em tudo que a gente estava conversando desde o começo. Eu não vou por esse campo ideológico, eu vou por esse, eu sou socialista, eu sou social-democrata, eu sou anarquista, sou de sei lá, neoliberal e por aí vai, sabe? Eu tenho meu campo político e eu vou articular dentro desse campo político. Quando você não tem isso, sabe, tudo vira contra, sabe? E tudo vai ser contra o PT.
Ai, Paulinho.
E no caso da direita, falando de direita mesmo, né, como campo, para eles é pior também. Essa situação é pior, porque você não consegue articular um bom candidato de direita. A direita vai ficar na mão do Bolsonaro o resto da vida. Ou nesses candidatos malucos. Mas ué. Mas entende? É, ué. Porque
admite que existe uma direita e uma esquerda, né?
Muito legal você ter tratado desse ponto, porque é uma coisa muito óbvia que acontece em diferentes épocas, sabe? Você consegue ter um paralelo disso até na transição da Segunda Guerra para a Guerra Fria. Tanto é verdade que MBL, Bolsonaro, Moro, essa galera estava unida, e quando chega no poder, que você tirou aquele inimigo, e aí cada um luta pelo seu interesse, ele diverge em algum ontem, né? Falando que o contrário seria. É um movimento bem.
Sim.
Rapaz, vamos lá. Eu tô aqui, tô aqui conversando com vocês, vendo a Globo News, vendo no Twitter. Veja, eu só posso esperar pelo fim disso tudo, né? A Natuza Neri, a jornalista lá da Globo, ela falou um negócio que, assim, eu quero acreditar nisso, tá? Na seguinte afirmação. O que esse pessoal acabou de fazer foi grave, gravíssimo, foi. Mas foi um tremendo tiro do pé, que aí pega um pouco daquilo que o Michael falou, que é assim, quem botar a cara pra apoiar o que aconteceu vai ficar marcado, irmão. E dependendo de que lado pender, né, vai perder muita coisa. Porque essa é uma questão que é importante agora, principalmente porque pelo que a gente está fazendo agora, levando em consideração que é o nosso retorno, né? gente vai estar voltando às nossas atividades como Papo de Calçada com força. É, a opinião pública é muito importante nesse momento. É nesse momento que, independente da pessoa ser... E aí olha quem está falando isso. Independente da pessoa ser bolsonarista ou não, não é esse o caso. A gente precisa moldar a opinião que as pessoas estão tendo sobre esse tipo de ataque. Porque, vamos lá, e aí aí vem a minha ideia. É, uma coisa é quebrar vidraça de banco. Outra coisa é destruir patrimônio público, que é pago com o dinheiro de todos nós. O dinheiro do banco, irmão, dentro do banco, o seu um centavo que está lá, ele já transformou em sei lá quantos milhões, tá? Então não vamos chorar por vidro de banco, não. Agora, as vidraças do Planalto tem toda a simbologia disso, etc. Então a gente precisa conversar com as pessoas para uma... E aí eles usam esse termo, né, narrativa, para que exista, sim, uma narrativa em prol, né, de que, porra, condene esse tipo de coisa. Para que as pessoas não embarquem nessa ideia e essa ideia se alastre para onde a gente não consegue mais controlar. Minha opinião é essa. Né? Um dos objetivos porque eu gravo podcast é exatamente isso, me comunicar também com as pessoas. Então a gente hoje está aqui nisso, também contribuindo um pouquinho com esse debate.
Aí,
disputando a percepção alheia. E a Globo avançou um pouco nisso, porque eu vi um print ali, ela usou a palavra terrorismo. Então, esse tipo de ação, mesmo sendo tarde, etc., sim, vai ajudar a afastar as pessoas. E quando o Bolsonaro fala de 2003, é uma estratégia retórica para quê? Para sombrear o contexto, entendeu? Você tira o contexto histórico o motivo, o que, que as pessoas estão indo lá, né? Aí a gente volta de não aceitar o resultado da eleição, pedir golpe, e ele não vai pra ele tirar o foco disso, aí ele levar, mas fizeram também lá atrás.
É, mas nada a ver, né? Naquela época era uma manifestação contra o governo, né? Na época dele, o pessoal fazia manifestação pro Bolsonaro a favor do governo, né? Ele dava como exemplo. Aquela vez era a manifestação era contra a esquerda. E agora é a favor dele. O Bolsonaro.
Ah, eu queria acrescentar uma coisa aqui. Ao desgraçado, em algum momento as nossas palavras chegarem a alguém. Ao desgraçado e a desgraçada que destruiu. Destruíram as obras de arte do Palácio do Planalto. O fogo do inferno é frio perto do castigo que vocês vão receber. Mas tudo bem. Só isso que eu quero dizer.
Eu espero também que aconteça alguma coisa, porque, como eu falei antes ali, eu até disse um momento de raiva bem feito, etc. E acho que o símbolo maior disso, desculpa rir, ouvinte, eles terem arrancado a cadeira do STF.
Mijar
a nossa cara. Né?
Não, é isso, cara. É isso. A minha bronca tá justamente aí. O escárnio, o traje, que é isso, sabe? Pode ser complicado. Pô, mas os caras estão só destruindo um objeto. Não, bicho. Vai estudar um pouquinho de semiótica e aí depois a gente conversa um pouco sobre isso. Mas é exatamente sobre isso, sobre o que cada coisa representa. Eles foi atacar, por isso que eu disse que o Gabriel foi muito cirúrgico, né? Atingimos o coração do país e para isso viralizar, meu irmão, não custa 2 centavos. É essa a minha preocupação, é isso o meu motivo de raiva. Tá? Os caras pensam, das coisas que foram impulsionando 2013 foi exatamente a resposta que o governo tinha. Então, a cada passeata em cada cidade, em junho de 2013, havia uma resposta. Então, os atos foram aumentando, e a resposta foi aumentando até virar essa zorra que não vamos permitir bandeira de partido, etc, etc, aí a gente dá um programa de universidade inteiro falando sobre as jornadas de junho. E aí a gente chega no mesmo ponto nevrálgico. Se você tem um cara como o Fernando Holliday, que tem algum capital político, vai, não é mais tanto como era 4 anos atrás, mas ainda tem, ele falando que assim, ah, olha, até onde o povo, né, aguentou, etc, isso. E aí, o outro lado agora é o governo, irmão. O outro lado agora é o lado mais forte dessa corda. Enquanto o Estado, irmão, todos nós somos fodidos. Pronto, tá aí, tá feita a narrativa toda dos mártires. Vão morrer pela democracia.
E aí vai virar 2015, 2016.
Ou seja,
a Dilma, né, não governou, né?
É, mas cara, essa é, e aí por isso que essa sempre foi a minha bronca. É, em 2016 eu tive um embate muito grande com a Renata, com a minha esposa, pra você que não conhece, a Renata um dia vai participar aqui, que ela apoiava o impeachment da Dilma. E eu, mano, não apoie isso tá errado, isso tá errado. E eu não falava isso de maneira política, né? Eu falava com um conceito de seguinte, tinha as falhas todas do processo, né? O processo, cada juiz vê de um jeito, o processo passou, foi um processo legal, mas tinha falha no processo. E outra, eu sou contra os impeachment porque o impeachment do Collor ainda está vivo na cabeça de uma porrada de gente. Então, se fica sempre na cabeça do ser humano brasileiro, que, ó, se a gente não gostar do governo do cara, a gente tira fora, arruma um jeito para botar ele para fora, nunca a nossa democracia vai se estabelecer. Nunca a gente vai entender o que é o conceito de alternância de poder, que é o que essas pessoas não estão entendendo, né? Elas caíram nessa doideira de que a gente vai virar comunista, etc. E elas realmente acreditam que isso vai acontecer. Então, é esse o perigo. Eu nunca fui a favor nem do impeachment da Dilma, tampouco do Bolsonaro. Tampouco do Bolsonaro. Por quê? Porra, o Bolsonaro assume em 2019. Quer dizer, então, que 2-3 anos depois, se não tivesse tido uma pandemia, ou por que existe uma pandemia, então vocês vão e tiram o presidente de vocês. Agora, é isso que vai acontecer na opinião pública internacional, entendeu?
Não gera estabilidade, né?
Não gera. Então, assim, o problema todo, a minha raiva com tudo isso que está acontecendo é que é o seguinte, não está dando a oportunidade, eu pelo menos penso, o governo Bolsonaro, para mim, foi um governo pedagógico. Eu aprendi muita coisa com isso. É assim, eu vivi o pior governo da história, né? Se alguém quer fazer parte da história, os últimos 4 anos foram o pior governo da história do Brasil. Não tem como. Tem algumas contestações de um lado e de outro, mas tá bom. Pior governo da história do Brasil. Eu aprendi com isso. Então, eu não posso mais dar mole de ficar me isentando de votar ou qualquer outra coisa, né? Apesar de tudo. Da mesma forma, eu gostaria que essas pessoas tivessem aprendido. Elas não aprenderam.
Aí, gente, isso aí pode ficar até off, sei lá. Tô vendo aqui, acompanhando aqui no Twitter, né, as coisas que estão acontecendo. Cara, eles, né, além de tudo que aconteceu, até as armas, né, as armas letais e não letais do GSI...
Roubaram!
Foi com eles, roubaram. Ou seja, até pra, se futuramente acontecer mais besteira pros que restaram e se esconderam lá, estão lá.
Roubo de patrimônio público.
Roubaram um exemplar original da Constituição. Entendeu? Tá um treco assim, uma bárbara e absurdo.
Querendo ou não, a gente tá vendo que com essa depredação e esses roubos e tudo que eles estão fazendo com essa invasão, que não tem como não falar que foi um ataque terrorista, porque foi um ataque terrorista. Eles estão praticando isso com coisas que pertencem até, assim, que pertencem a toda a população brasileira. Porque é um item do Estado, é uma coisa, que é um patrimônio. Sendo material e imaterial, ele pertence Estado e ao povo brasileiro. E parece que nessa hora, a solução deles de roubar é como se eles estivessem falando: ah, então a gente vai pegar isso aqui, porque assim, vocês não estão cumprindo mesmo. Parece que a qualquer momento eles vão falar uma coisa dessa e aí vão se achar totalmente na razão. Sendo que eles estão fazendo um dano que é pra eles também.
Não, e também tem outra coisa também. Aquelas papeladas rasgadas que foram queimadas, sabe? Se lá de repente se aquilo foi arquivado ou não. Processos que foram perdidos, coisas que sumiram que eram importantes estarem ali estabelecidas e preservadas, e entre tantas coisas. Esses movimentos foram totalmente articulados e só tem que realmente descobrir quem fez parte disso.
Bom, é isso aí, né? Mais a considerar? Temos um episódio?
Em breve dá pra fazer, sei lá, no meio do ano e no final do ano, quais foram os desdobramentos, né?
Com certeza.
Temos que.
Muito curioso, porque pode ir. Pode ser que seja arrefecido, né, aliviado, mas pode virar uma 12. Vários outros estados e ter uma estabilidade constante, né? Quando é que vai? A gente não sabe. Mas vamos voltar ao tema.
Uhum, com certeza. Bom.
Valeu, temos um programa.
Temos um programa. Paulo Zanella, você que está cuidando aí agora das nossas redes sociais, do nosso novo site, como é que está o andamento aí? Fala pra galera onde encontra a gente.
As redes sociais continuam a mesma de sempre, o arroba papo de calçada no Twitter. O Facebook a gente meio que tá fora do ar lá, porque meio que ninguém mais usa o Facebook, né? Então a gente não vai atualizar mais lá. Mas o Instagram é o Papo de Calçada Podcast. Você acha lá nossas capas e o link na bio pra ir pro nosso site e depois ir pro Spotify. O site, acho que quando esse podcast ir no ar, o site já tá no ar, que é o Papo de Calçada Podcast. É só papo de calcada, né? Ponto online. Você entra nesse link aí e você vai estar lá no site onde você vai ver os nossos episódios que a gente vai colocar lá. Tem alguns episódios antigos que a gente colocou lá, tipo a novela, que é o nosso maior feito até agora. Que é a nossa maior obra até agora, né? Um audiodrama sobre um casal muito louco que se forma. E você pode ouvir esse nosso audiodrama que já tá lá no site.
Não julgue esse episódio. O amor. Não julgue o amor.
Eu acho que tem que acrescentar na provocação muito.
Como é que é, Gabi? Cortou.
Muito louco que se forma. E o Paulo e o Gabriel fazem parte. O casal pelo Paulo e o Gabriel que fazem parte.
E você vai lá, você vai encontrar no Papo de Calçada. Além de você poder ver todos os episódios em ordem, por categoria, você também pode mandar uma mensagem pra gente direto, né? Ou lá no Instagram mesmo. E também pode contribuir com o Papo de Calçada. Já tem um Pix lá. Você pode doar o quanto você quiser. E você também pode.
1 milhão, por favor.
Assinar um plano lá de R$5 por mês pra ajudar a gente a manter o site e o projeto no ar com os pequenos gastos que a gente tem aqui. Porque no final a gente faz isso aqui pra, como o Bruno acho que bem definiu uma vez, é uma terapia em grupo, né? A gente continua assim, os gastos que a gente tem é pra manter o negócio no ar, que ainda não é de graça. Se tem a Bolsa Podcast, talvez
o Calma, calma. 2023 pode ser o ano do Bolsa Podcast. Igual ficamos esperando o ano do podcast, pode ser o ano do Bolsa Podcast.
Bom, é isso aí, galera. Foi muito bom reencontrar vocês. Foi muito bom voltar a gravar.
Voltamos!
Vamos esquematizar aí as próximas gravações. Pro nosso público aí, compartilha, manda pra todo mundo, avisa que a gente voltou. Não vou prometer episódios semanais, mas vamos ter episódios, beleza? Então fica ligado aí, assina os feeds, volta aí em todos os feeds. E o que mais que eu ia falar? Vamos ter episódios engraçados, vamos ter. Não vai ser só sobre política, não é? Porque hoje foi extraordinário, não tinha outro assunto a se falar. Mas vamos aí fazer e manda sugestão também nos comentários, nas redes sociais. Vamos falar de filme também, vamos falar de série, desenho, sei lá, música, né? Temos que voltar com os episódios musicais também, que são muito bons. Beleza, galera? Então, tamo de volta e até o próximo episódio aí. Um abraço.
Beijos.
Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.